Comissão aprova projeto que dá às mulheres chefes de família preferência nos programas assistenciais.
Aprovado acordo entre Brasil e Nações Unidas para a realização da Rio Mais 20.
Mudanças que o governo vai fazer na poupança geram críticas e elogios no Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje o acordo entre o Brasil e a ONU para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20.
A conferência vai reunir centenas de chefes de governo e de Estado no Rio de Janeiro entre os dias 13 e 22 de junho. As informações com a repórter Nara Ferreira.
O tratado é composto de 15 artigos e define as necessidades de equipamento, suprimentos e material de consumo, as instalações médicas, hospedagem, transporte, proteção policial e segurança, além de questões relacionadas à isenção de impostos e taxas para a importação temporária de todo o equipamento técnico necessário, inclusive para a imprensa. Como anfitrião da conferência, o governo brasileiro deverá garantir, além das instalações do Rio Centro, áreas adicionais para uso das delegações, de agências especializadas, de outras organizações internacionais e entidades convidadas. O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, presidente da comissão, disse que a Rio Mais 20 será um dos grandes eventos mundiais da segunda década deste século.
Trata-se de documento essencial, enfim, para que a conferência possa ser realizada com total segurança, com modernas soluções de acessibilidade, capazes de garantir aos participantes as melhores condições para o livre intercâmbio de propostas e de conhecimentos, de modo que se possa obter, no final dos extensos trabalhos, os almejados compromissos em prol do desenvolvimento sustentável, da erradicação da pobreza e da proteção do meio ambiente.
Comissões.
Mulheres que são chefes de família poderão ter preferência nos programas assistenciais e de erradicação da miséria.
Isso se virar lei, projeto aprovado hoje pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, como explica o repórter Roberto Fragoso.
Assim como no Bolsa Família, mulheres que são chefes de família poderão ter prioridade nos benefícios da Lei Orgânica de Assistência Social, que prevê benefícios em casos de nascimento, morte ou calamidade pública, e nos programas de apoio à conservação ambiental e de fomento às atividades produtivas rurais, pagos a famílias em situação de extrema pobreza que desenvolvam atividades de conservação ambiental ou agricultura familiar. O autor, senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, explica que sua ideia se inspirou no trabalho do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, presidente do Banco de Microcrédito de Bangladesh, que tem foco principalmente nas mulheres. Na opinião do senador, a mulher tem melhor noção da importância da família e, por isso, aplica melhor o dinheiro que os homens.
Está comprovado que em qualquer financiamento, mundo afora, qualquer empréstimo que se faça para famílias de baixa renda, se ele for canalizado através da mulher, mãe, da mulher esposa, da mulher chefe de família, o retorno tanto do pagamento do débito quanto da utilização adequada dos recursos é muito mais elevado do que o percentual que se encontra quando esta mesma operação é feita com o homem chefe da família.
A proposta será agora analisada pela Comissão de Assuntos Sociais em caráter terminativo.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, criticou a decisão do governo de mexer no cálculo do rendimento da poupança para garantir uma queda maior dos juros.
Ele explicou que, pelo cálculo atual, a poupança renderá mais que outras aplicações se a taxa básica de juros cair para menos de 8,5% ao ano.
Isso faria com que recursos dos fundos de investimento migrassem para a poupança. E com a mudança anunciada hoje, o governo quer impedir essa migração.
Só que para alcançar esse objetivo, Álvaro Dias alega que melhor seria o governo reduzir o imposto de renda e as taxas dos fundos de investimento, porque assim o pequeno poupador não seria afetado.
Todo mundo quer que os juros caiam o máximo possível no país. Todos sabem que o rendimento prefixado da poupança cria um constrangimento à baixa geral dos juros. São fatos. O que não se aceita é que no momento de um movimento virtuoso, como o que se espera agora com a redução dos juros, os pequenos poupadores sejam os primeiros chamados a pagar a conta.
Já o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, elogiou a decisão do governo de mudar o cálculo da remuneração da poupança.
Segundo a imprensa, a correção será de 70% da taxa básica de juros, sempre que a Selic cair para menos de 8,5% ao ano, Hoje, a Selic está em 9%.
As mudanças pretendidas pelo governo também contam com o apoio da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. Mas ela pede ao executivo cuidado para que o pequeno poupador não seja prejudicado.
Vanessa Graziottin lembrou que a medida tem o objetivo de reduzir os juros em geral no Brasil.
Então, o objetivo é muito justo, é diminuir as taxas de juros, que apesar de todas as últimas quedas recentes, ainda se mantém como uma das taxas mais elevadas do planeta. E isso prejudica o desenvolvimento do processo produtivo nacional.
O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, defendeu a aprovação da proposta que trata da divisão do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços das vendas pela internet.
A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça e prevê a divisão do ICMS entre o estado onde fica a empresa que vende o produto e o estado em que mora o comprador.
Alguns estados vão ser prejudicados? Serão, mas não são perdas. Eles vão deixar de ganhar aquilo que merecidamente os outros estados precisam efetivamente receber, porque os compradores estão em outros estados, que não recolhem absolutamente nada de ICMS em função dessas compras pela internet.
Já o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, defendeu o IndiSUS, índice criado pelo Ministério da Saúde para avaliar a qualidade do atendimento nos hospitais públicos.
Segundo o senador, a pesquisa identifica os problemas nas unidades do Sistema Único de Saúde e apenas 343 dos mais de 5 mil municípios do país receberam da população nota superior a 7.
É o típico. Acha que o problema é matar o gado e não cuidar do carrapato. Alguns gestores criticaram o IDSUS. O IDSUS é um avanço no sentido de buscarmos e garantirmos efetividade, de fato, para o sistema de saúde público. E o índice nos passa um conjunto de dados que não são favoráveis à ampla maioria dos municípios brasileiros.
E ao comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu reservas indígenas no sul da Bahia, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, acusou o Estado brasileiro de omissão.
Ela disse que as reservas foram demarcadas em 1930, mas de lá para cá, nenhum governo homologou a demarcação.
Segundo Ana Amélia, isso prejudicou tanto os índios quanto os agricultores, pois permitiu que produtores rurais fossem para a região, gerando conflito e derramamento de sangue.
Então é preciso que o Estado tenha, com a questão do direito e da legalidade, uma atitude de maior responsabilidade para evitar novo derramamento de sangue. A questão indígena é uma questão séria e que precisa ser abordada de forma eficaz.
O senador Demóstenes Torres, de Goiás, deve responder a processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar. É o que recomenda o relatório do senador Humberto Costa, apresentado hoje ao Conselho de Ética.
No relatório, Humberto Costa afirma que Demóstenes tinha conhecimento das atividades ilícitas do contraventor Carlos Cachoeira e que ele mentiu ao afirmar que sempre se opôs ao jogo e que sempre votou contra propostas para legalizá-lo.
Como prova disso, o relatório diz que na sessão do dia 5 de maio de 2004, o senador goiano votou contra a medida provisória que proibia a exploração de jogo de bingo e de máquinas caças-níqueis.
Humberto Costa alega ainda que Demóstenes Torres faltou com a verdade no discurso que fez em março no plenário do Senado, ao dizer que tinha apenas relações sociais com o empresário.
A conclusão, portanto, não poderia ser diversa, senão pela existência de indícios que autorizam a continuidade do presente procedimento. Voto. Diante do exposto e dos elementos que apontam para indícios de prática de atos contrários à ética e ao decoro parlamentar que tornam o senador sujeito à perda do seu mandato, voto pela admissibilidade da presente representação, determinando a imediata instauração do processo disciplinar contra o senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres.
O relatório será votado na próxima terça-feira, dia 8, quando os senadores vão decidir se aprovam ou não a abertura de processo contra Demóstenes Torres.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Thiago Medeiros. Áudio Isaías Soares.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.